Agora nós vamos conversar com o deputado federal Amaro Neto. O deputado federal hoje está em Brasília, inclusive. Senão ele estaria aqui, com certeza, no estúdio da Band News FM.
Ok, primeiro, deputado, a gente vai falar de vários assuntos aqui, tem inclusive essa questão. A gente acabou de entrevistar o prefeito Juninho, lá de Cariacica, vamos ouvi-lo também, deputado, a respeito desse tema. Mas tem algo aqui, o deputado está sendo relator de um projeto que interessa a todas as pessoas, simplesmente, que têm celular e gostam de rádio. O senhor pode explicar que projeto é esse, deputado?
Olha, é um projeto do Sandro Alex, de 2017, coloca o aparelho de celular como um receptor de rádio FM. O que acontece hoje, Cacá, é que 97% dos aparelhos de celular, todos eles, todas as marcas, eles têm um dispositivo de rádio FM, só que ele não é habilitado. Para você ter uma ideia, a Samsung, que é uma das principais concorrentes da Apple, né, do iPhone, eles já fazem estudos em outros países para que este dispositivo possa ser habilitado. Todos os aparelhos da Samsung têm, mas eles não são habilitados. Isso já tem uma discussão no Canadá e nos Estados Unidos. Na Argentina já é obrigatório. Aqui no Brasil, através de um projeto de lei do Sandro Alex, que já passou pela Ciência e Tecnologia e foi aprovado por unanimidade o nosso relatório na Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, a gente garante que todo o aparelho fabricado, importado ou montado no Brasil tenha a habilitação desse chip FM para que você possa ouvir as emissoras de rádio através do seu celular, não só através do aplicativo gastando internet e dados, né, de internet de streaming. Para você ter ideia, não é todo lugar do Brasil que nós temos internet funcionando com muita tranquilidade e boa velocidade. Aqui mesmo, da onde eu falo, onde eu resido aqui em Brasília, temos sombras, né, de internet, e você não consegue ouvir rádio com tranquilidade através dos aplicativos. O mesmo acontece em vários rincões do Brasil, até mesmo no nosso estado do Espírito Santo. E nada melhor do que a gente colocar o rádio também. Alguns aparelhos têm, já é vendido até com essa função, mas agora, passando por essa comissão, passando na Constituição e Justiça, a gente leva o projeto para o Senado e muito em breve a gente vai ter, com a sanção presidencial, todos os aparelhos aqui no Brasil com essa função de rádio FM para que todos possam acompanhar o seu programa favorito, ficar muito bem informado, acompanhar futebol e muito mais.
A gente lembra que são para celulares produzidos ou montados aqui dentro do território nacional, né, o deputado?
Isso, isso. E todo o aparelho que vier importado também, ele vai ter que ter essa modificação, vai ter que ser só habilitação. 97% dos aparelhos tem. A gente teve uns 2 meses de discussão na nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico. A ABERT e outras associações de rádio e televisão conseguiram um diálogo permanente com a indústria e até mesmo com deputados federais que não entendiam bem o projeto, e a gente conseguiu por unanimidade aprovar na Desenvolvimento Econômico. O custo desse chip é apenas de menos de $1. Não é muito pouco, não vai encarecer a indústria, muito menos o consumidor.
Ok, estamos conversando aqui com o deputado federal Amaro Neto. Só para ficar claro, qual é o procedimento agora da tramitação? Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora vai a plenário, vai para o Senado? Para onde vai?
Não. Primeiro, ele passou na Ciência e Tecnologia, chegou na Desenvolvimento Econômico. Logo, quando chegou na Desenvolvimento Econômico, eu fiz um pedido para que eu pudesse ser relator. Era de um outro deputado, ele gentilmente me entregou, por eu ser radialista e jornalista. Fizemos o relatório, foi aprovado. Segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Deve ficar lá mais uns 2-3 meses. Depois de aprovado, vai para o Senado. Esse projeto não vai para o plenário da Câmara, vai para o Senado. Tem a tramitação do Senado, que aí a gente precisa entender qual é. Sim. Mas eu acredito que em muito pouco tempo, pelo trabalho que a ABERT tem feito e veículos de comunicação, porque diversos veículos de comunicação, não só de rádio e televisão, nos procuraram para falar sobre o projeto e também para a gente repercutir, acredito que muito em breve a gente vai ter aprovado nas duas casas e vai para a sanção do presidente Bolsonaro.
Deputado, nós acabamos de conversar aqui agora com o prefeito de Cariacica, o Juninho, por conta de um trecho da live do presidente Bolsonaro ontem, que ele criticou a possível criação de um disque denúncia aqui, que seria destinado especificamente para apontar eventuais abusos cometidos por policiais da Força Nacional que está aqui em Cariacica. O prefeito falou, olha, nunca existiu isso, não houve essa criação, não tem esse disco de denúncia específico para isso e tal. E constatou junto com a gente aqui que tem um problema, porque o presidente está acreditando nisso, está falando em retirar a Força Nacional daqui, e do lado de cá o prefeito está falando, mas nunca, nós nunca fizemos isso. O prefeito estava, inclusive, ele tomou a iniciativa de dizer o seguinte, nós, por enquanto, só recebemos aqui o apoio de dois deputados, do Ted Conte e de quem?
Evair,
do Evair de Mello. Eu ia perguntar ao senhor, quero perguntar ao senhor o seguinte, qual é o posicionamento do senhor em relação a isso? Tem como tentar ajudar o prefeito Juninho nessa cruzada curiosa que é tentar convencer o presidente de que esse disque denúncia nunca existiu?
Olha, primeiro, o presidente Bolsonaro, ele é muito impulsivo, né? Então, assim, alguém deve ter dado uma informação para ele e ele aproveita a live dele para poder falar de alguns temas. Me surpreendeu, eu não sabia de nada dessa questão de disque denúncia, de ter ou não ter, fiquei surpreso. Logo depois eu recebi um vídeo do Juninho dizendo que não existe isso, que é a ouvidoria que está à disposição para que a pessoa possa também fazer o seu elogio, a sua reclamação. No dia em que o prefeito Juninho veio assinar na cerimônia aqui com o ministro Sérgio Moro, eu não participei da cerimônia, mas o Juninho veio duas horas antes ao meu gabinete, a gente veio conversar sobre as questões de Cariacica. Ele veio agradecer a ajuda que eu tenho dado a Cariacica. Para você ter ideia, essa semana mesmo, ontem eu fui comunicado que conseguimos liberar recursos de dois CMEIs em Cariacica, que estavam presos aqui no governo federal, através do meu gabinete, aqui em Brasília. Conseguimos liberar esse recurso. Então, assim, o Juninho veio, estava muito feliz. A cúpula do governo federal apostou em Cariacica pelos números que Cariacica tem, que são alarmantes. Acredito eu que a gente vai conseguir muito bem passar para o presidente Bolsonaro o que realmente aconteceu. Ele recebeu uma informação que é conflituosa, não checou e acabou na live tecendo os seus comentários.
Okay.
O deputado da Vitória, neste momento, está comandando uma discussão muito importante da reforma tributária, na qual ele faz parte da comissão. Então, acredito que ele ainda não se posicionou. Mas acredito ele, como líder de bancada, deve ir a Joyce Hasselmann, deve ir até o ministro Sérgio Moro e ao presidente para desfazer qualquer tipo de embaraço. É uma informação equivocada que o presidente não checou, né? Se fosse eu, como jornalista, eu checaria. Mas ele não checou e acabou falando, como ele é muito impulsivo, realmente, o que acontece no entorno, que chega para ele de uma pessoa muito próxima, ele acredita nessa pessoa e acabou falando. Mas, assim, acho que foi falta de comunicação por parte de prefeitura e presidente de prefeitura. Nada mais do que isso.
A gente está conversando aqui com o deputado federal Amaro Neto. Falar um pouco agora, deputado, para a gente encerrar até aqui a nossa entrevista, a nossa conversa. Queria perguntar para o senhor. Aliás, são duas perguntas. Eu vou primeiro pedir ao senhor um balanço, porque o senhor atuou aqui como deputado estadual e foi para Brasília, sempre com votações expressivas. Agora, deputado, eu queria saber qual é a impressão que o senhor tem de Brasília nesses 8 meses, 10 meses agora, completando 9 meses, entrando no 10º mês. Qual a impressão que o senhor tem desse trabalho em Brasília, o funcionamento do Congresso, a relação sua com o eleitor e com as coisas que rolam em Brasília? Como é que o senhor está convivendo aí com o Congresso, deputado?
Olha, o trabalho aqui de deputado federal, apesar das pessoas acreditarem que a gente não trabalha, é um trabalho muito exaustivo, né? A gente trabalha 2, 3 dias com muita intensidade. Chega na terça-feira, agora mudaram até os voos diretos, então a gente chega na terça-feira no meio do dia, mas a gente tem trabalho até meia-noite e no outro dia pela manhã, de manhã até madrugada. Eu estou gostando muito da experiência, é uma experiência que abre portas para a gente fazer o trabalho para o Espírito Santo e abre portas também até no cenário político. Você conhece outras pessoas, você conhece a cúpula não só do poder, mas do empresariado, você consegue desenvolver muitos projetos e muitos trabalhos aqui, além de ter a presença aqui em Brasília da bancada federal, que tem feito um bom trabalho. Eu falo para as pessoas que a gente tem excelentes parlamentares e, na legislatura passada, excelentes parlamentares que não conseguiram a reeleição. No entanto, essa legislatura, a gente tem feito o trabalho em conjunto. Os deputados e senadores da antiga com os novos. E a gente tem colhido alguns frutos, né? Tivemos agora uma discussão na última terça-feira sobre o transporte de rochas ornamentais no estado com o Denatran. Conseguimos avançar muito na discussão. Ontem mesmo tivemos também um trabalho já de ter um orçamento para o ano que vem. O governo federal, através do presidente Bolsonaro, tem uma nova forma de administrar o Brasil, né? Não dividindo espaços em governo, apenas pequenos espaços, não era o que era antigamente. Então, com isso, você dá uma independência maior ao Legislativo, visto que o presidente Rodrigo Maia e o vice-presidente Marcos Pereira têm conduzido muito bem a nossa Câmara dos Deputados. Se você for parar para pensar, aprovamos na Câmara, em tempo recorde, algo como a Previdência. Temos agora o Senado para aprovar a Previdência. Temos reuniões constantes e sessões constantes do Congresso Nacional para apreciarmos alguns vetos e vermos também o orçamento. Acredito que é uma experiência muito importante para qualquer político do Espírito Santo e do Brasil passar por Brasília, na Câmara ou no Senado, para, quem sabe, galgar outras posições do Estado, como até mesmo o Executivo.
E é isso que eu ia perguntar e encerrar essa nossa conversa perguntando justamente sobre isso, deputado. Seus planos para as próximas eleições, o que o senhor está pensando em fazer? O seu nome já foi cogitado para algumas prefeituras, não só uma prefeitura aqui no Espírito Santo. Qual é o cenário que o senhor está montando nesse momento para o próximo ano, hein?
Meu sonho é ser governador do Espírito Santo. Isso pode ser médio, curto, longo prazo. Em 2020 nós teremos eleições municipais. Eu não estou pensando em eleição municipal no que tange a meu nome. Estou pensando em eleição municipal no que tange ao Republicanos, que é o antigo PRB, que é o partido no qual pertenço. Estamos fazendo caravanas pelo interior do estado, fizemos algumas reuniões na Grande Vitória. Amanhã estaremos em Água Doce do Norte, eu não estarei porque eu estou com a família aqui resolvendo questões particulares em Brasília. Mas o Eric, o Roberto Carneiro, o Hudson Leal e até mesmo o Anivaldo dos Anjos, que é líder do governo, estarão no encontro do Republicanos em Água Doce. Na semana passada estivemos no encontro em Linhares. Então, assim, meu primeiro objetivo é fazer um bom trabalho de deputado federal e também ajudar os meus colegas a montar o Republicanos para a eleição de 20, 22 e mais à frente. Mas o meu grande sonho é ser governador do Espírito Santo. Já externei isso para o governador Renato Casagrande, para o ex-governador Paulo Arthur e para todos. E eu quero um dia ter essa honra de ser governador do nosso estado.
Ok, então. O senhor descarta totalmente disputar a eleição do ano que vem?
Bom, no ano que vem eu vou esperar o prazo limite, que é março, para poder ter alguma definição. Eu estou focado no meu trabalho de deputado federal. Quando eu fui deputado estadual, eu não pude focar totalmente no meu trabalho de deputado estadual, porque logo eu fiz um trabalho para ser candidato a prefeito de Vitória e também tinha paralelamente meu trabalho de apresentador de televisão. Hoje meu trabalho de apresentador de televisão, num acordo que a própria emissora fez comigo, é apenas aos sábados. E então eu tenho mais tempo a me dedicar ao trabalho de deputado federal em prol do Espírito Santo e do Brasil.
Ok, então entrevistamos o deputado federal Amaro Neto. Muito obrigado, deputado. Bom final de semana.
Obrigado, Cacá. Letícia, beijo em todos vocês. Eu acompanho sempre, sou um ouvinte assíduo. E, mais uma vez, agora eu falo no ar, né? Como eu falei para a direção, como eu falei para o Magalhães. Parabéns, Cacá, porque você é um grande talento. A gente já sabia disso no jornal impresso, na comunicação e agora no rádio. Gostei muito da sua entrada no rádio, abrilhanta muito mais, ao lado da Letícia, o rádio no Espírito Santo. E que venham outras emissoras All News, como nós temos a CBN, temos a Jovem Pan News no AM, que muito em breve vai se transformar em FM, e a Band News, tá? E
muito
da longa
para
vocês. Grande abraço.
Muito obrigado.